Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Rádio, abreviatura de radiotelefonia, aparelho emissor ou receptor de telegrafia ou telefonia sem fios.
Alô, 2LO calling, 2LO calling.
Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A bolha da rádio.
É um podcast de Miguel Cruz e Pedro Ribeiro sobre esta paixão comum que é a rádio. É assumidamente um podcast, sobretudo, para pessoas da rádio, pessoas que, como nós, vivem nesta bolha. Todas as semanas conversamos sobre a rádio, o que virá, e trazemos uma música cada um. Neste episódio, a pergunta inicial e limpa: o que é que a rádio tem? O que é que a torna única? E também, quais os momentos mais altos da carreira e os mais baixos? Isto
promete.
Miguel, o que é que a rádio tem?
Olha, obrigaste-me a pensar um bocadinho sobre isto e a sistematizar a coisa, como se costuma
para
dizer.
Para não nos perdermos em divagações.
Ora, exatamente. E eu tomei aqui umas notas que acho que fazem algum sentido.
Eu anseio por essas notas. Conta lá.
Uma coisa simples. Olha, a rádio tem uma coisa fantástica, que é um imediatismo com simplicidade. Ou seja, a rádio é extremamente rápida na transmissão de informação. Tem poucos recursos e com poucos recursos é possível fazer tudo em tempo real. É uma coisa que nós já tomamos como adquirido e que continua a ser uma enorme vantagem da radiodifusão, parece-me a mim. Esta para mim era...
Como é que tu chamaste verdade. Imediatismo?
Imediatismo com simplicidade.
Exato.
Hã? Bonito.
Não, mas é que... É, vai muito ao encontro do que eu penso. Eu quando esta questão vem à baila, para já é sempre um tema de que gostamos de falar, porque estamos a falar do nosso bebé. Para mim, a rádio é o mais orgânico dos meios, no sentido de que aquilo que nós estamos a fazer aqui é nós carregamos aqui num botão, liga-se este microfone para onde estamos a falar. E estamos a falar com as pessoas.
A coisa acontece.
Não há nada mais humano do que gente a falar com gente. Uhum. Pessoas a falar com pessoas é a base da comunicação humana. E a rádio tem isso de uma maneira muito mágica e muito particular, que é esse imediatismo e simplicidade que tu falas, que é isto não tem nenhum filtro.
É.
Isto não. Tu na televisão dependes de
uma gigantesca equipa, no fim.
Realização,
sim, claro.
A roupa que estás a usar,
meios,
a claro. Iluminação. E tu aqui só dependes dessa coisa básica que é falar com alguém.
Sim.
E depois tem ainda uma particularidade que gera depois duas palavras que eu associo sempre à rádio, que são intimidade.
Ah, estás-me a roubar coisas, era o número 3.
Intimidade.
É intimidade.
E afeto.
Uhum.
Que são coisas que tu nos outros meios não tens, que é... Eu muitas vezes digo isto, que é, não há mais intimidade. Há pessoas que têm a rádio no despertador.
Uhum.
E portanto isso quer dizer uma coisa simples, que é: a primeira voz que ouvem de manhã não é da pessoa com quem dormem. E isso é intimidade a um nível que nenhum outro meio consegue. Ou as pessoas que desabafam connosco nos WhatsApps das nossas rádios e dizem: estava a ouvir-vos enquanto tomava duche.
Claro, é uma isso de é, grande intimidade.
Isso
claro.
É, uma, isso claro. É um lugar onde só a rádio consegue estar enquanto meio.
Claro.
E eu acho que por ser tão orgânico, são pessoas a falar com pessoas, é que depois gera tanta emoção e é gerador de emoções nas pessoas. E depois há outra coisa, para mim, tão decisiva como estas, que é o compromisso aparentemente impossível de nós, quando estamos aqui a falar, se estiverem, imagina que estão no carro 4 pessoas a ouvir este podcast, nós estamos a falar para essas 4 pessoas, mas nós não estamos a falar para a geral, nós estamos a falar para uma pessoa de cada vez.
Isso é fundamental, é extraordinário na rádio.
E é cada incrível. Pessoa está a receber o que nós estamos a dizer à sua maneira.
Claro.
E tu não. Por isso é que, batalha de muitos anos, Na Rádio Comercial e na M80 e na Smooth, nós não dizemos, não falamos para a geral. Nós não dizemos vocês.
Claro.
Porque tu tratas um ouvinte de cada vez. Tu estás a falar com um de cada vez, mesmo que estejam todos a ouvir em conjunto. E isto são uma série de valências muito, muito particulares e únicas da rádio, acho eu.
Únicas. E que não se perdem ao longo dos tempos.
No fundo, a rádio na sua essência, isso é absolutamente extraordinário, é igual ao primeiro dia em que houve rádio.
Claro. Sim.
A televisão não é igual ao primeiro dia. Não. O cinema não é igual ao primeiro dia.
Claro.
A imprensa não é igual. Mas a rádio são pessoas a falar com pessoas.
É, muito bem visto e é? Indiscutivelmente. Quando paramos para pensar sobre isso, que é o caso, é mesmo isso que acontece. No fundo, não há maior simplicidade. É uma coisa.
É absolutamente. Mas dá lá a tua lista, agora fiquei curioso.
Não, tem que ver com isso. Já falámos, portanto, do imediatismo, da intimidade, que é indiscutível. Era o meu ponto número 3. Porque de facto consegue-se isso, esse one-on-one que resulta dessa comunicação. O segundo ponto era um ponto muito interessante, porque eu, quando vim para a rádio, havia, como é que eu hei de dizer, grande especulação sobre esta matéria. A rádio dá uma companhia constante, ou seja, acompanha as pessoas em tudo o que elas fazem. Como diz a Rádio Comercial, no carro, em casa, em todo lado, no trabalho, enfim, é uma coisa que ela faz e que mais. Não é previsível que tu estejas a tomar duche e a ver televisão, se for caso disso, ou na internet.
Não, mas é? Ouvir rádio podes.
Podes. Aquilo que no meu tempo, no início da rádio, se chamava a Rádio Companhia Amiga, que era um conceito que advinha da rádio de companhia muito amiga daquilo que nós sabíamos ser a onda média de então, no fundo continua com outros conteúdos a ser um pouco a mesma coisa. Ou com música, ou com conversa, ou com, até com publicidade, ou com informação, nós somos efetivamente essa companhia que é constante. E esse fator de constância na vida das pessoas é o que a rádio tem, é uma das coisas que a rádio tem e que a torna também única. Uma que eu acho que tu vais gostar muito tem que ver com a rádio tem, e falaste sobre isso há bocadinho, imaginação ativa. Ou seja, ao contrário da TV ou da internet, que mostram tudo, nós aqui damos uns cenários que permitem que a imaginação faça o resto, não é? E com quem estou a falar, o Pedro Ribeiro é mestre nisso e, portanto, não há dúvida que ouvir é completamente diferente do que ver. E isso não deixa de ser extraordinário num tempo e num mundo em que a imagem.
É que está tudo à vista.
Ora bem, e parece tomar conta disto tudo. Esse unique selling position da rádio, eu acho que continua a fazer dela uma coisa extraordinária.
Isso é, as pessoas, isso é muito curioso, porque se pensares em termos de conceptuais, como nós estamos a dizer desde o início, as pessoas ouvem rádio, mas depois cada pessoa vê a rádio à sua maneira. Ou seja, constrói na sua cabeça, a começar pela cara das vozes.
Com certeza.
Claro que agora estão muito mais expostas com redes sociais e com tudo filmado e tal, mas mesmo assim ainda está lá esse mistério. Tu, quando estás a fazer zapping numa viagem de carro, e eu faço muito zapping até à procura de rádios locais e etc., eu acabo por cair sempre nesse mecanismo original e primário da rádio, que é construir um rosto para aquelas vozes.
Claro.
E isso é um mistério. Numa altura em que cada vez há menos mistério na vida, porque está tudo à vista, tudo é filmado, tudo é documentado, a rádio ainda tem isso, que é tu constróis, depois, quando conheces as pessoas, pode haver um contraste maior ou menor com aquilo que tu construíste. Mas na verdade é isso. E há bocado disseste uma coisa, e nós, ao longo deste podcast, fomos falando muito da nossa, e faz parte da nossa proposta, falámos da nossa experiência pessoal, e nós hoje vamos falar dos, enfim, dos melhores momentos. E tu falaste aí de uma coisa que eu tenho que dizer, quero que fique registado, que uma das coisas de que eu mais me orgulho na carreira, e são quase 40 anos disto, foi ter batalhado pela frase em casa, no carro, em todo lado.
Que faz todo sentido.
Mas dizer. Porque é que isso foi, as pessoas não sabem, mas isso foi uma batalha. Como assim tens uma frase de posicionamento que não tem música?
Claro. E que é grande, ainda por cima.
Lembro de nós temos um consultor norte-americano que eu gosto muito e já trabalhamos há muito tempo, e ele dizia: mas isso não é o formato, isso é usage. E eu dizia-lhe: pois, mas o usage é tudo e vai ser tudo. E na altura, quando eu lhe disse que nós íamos ter isso cantado, ainda me lembro da reação dele.
Ia caindo da cadeira. Pá, como se caindo costuma...
Ele dizia: mas como? Mas a tua proposta vai ser essa? Como é que eles sabem que música é que tocas? Oh, isso é depois. O que eu quero é que eles sintam que esta marca esta entidade vai estar com eles em todo lado.
Claro, tem companhia constante. Exato.
E agora que há o advento das redes sociais e não sei o quê, foi uma das grandes coroas de glória da minha vida, foi quando ele me disse há relativamente pouco tempo: pá, aquilo não foi mal pensado.
Uhum.
Porque agora tudo o que é áudio está a dizer-te: nós estamos em casa, no carro, em todo lado. Uhum. Mas a verdade é que com o advento das redes sociais, a internet e tudo mais, essa frase que é aplicada à rádio comercial, mas é aplicada à rádio enquanto meio, não perdeu a atualidade. Isto é feito para as pessoas ouvirem em casa, no carro, em todo lado. Muito embora haja a questão da casa. Eu achava, e esse é um tema que nós podemos explorar um bocadinho, eu achava que os sistemas de smart speakers,
uhum,
que iam de certa maneira devolver a rádio à casa das pessoas,
à vida do caseira, do dia a dia.
Mas se calhar não.
Olha, é um assunto pendente, como se costuma dizer. Concordo contigo, tenho exatamente a mesma dúvida e a mesma visão. A minha dúvida sobre o futuro prende-se com a informação que nós temos hoje e que não tínhamos no passado. Ou seja, nós antigamente, numa bolha de Portugalidade, víamos a coisa à luz da nossa escala. E hoje, felizmente, inseridos no universo Bauer, vemos a coisa para além disso. E a verdade é que temos alguns exemplos de alguns países onde essa realidade aconteceu.
Sim, sim. Com
grande sucesso. E, portanto, haja esperança e tal. A grande dúvida que tenho, e provavelmente todos teremos, é: com o tempo, ou a seu tempo, isso vai efetivamente acontecer, porque afinal é um fenómeno global que pode ser aplicável a todos os países, ou, como pode também acontecer, e Portugal é muito típico nessas circunstâncias, temos um bocadinho a mania de ser diferentes, não vai acontecer. Há uma dúvida sobre essa matéria e, portanto, para mim a resposta ainda fica assim no ar. Estamos muito atrasados nesse fenómeno. Começo a ter sérias dúvidas, como tu, sobre o facto de ele vir a acontecer numa escala que o torne significativo. Mas ainda, como é que é? O jogo ainda não acabou e o...
Sim, eu acho que mal começou, na verdade.
Exato.
Mas depois também temos a contingência da língua portuguesa. Porque tu, quanto tempo vai demorar a quem gera esses conteúdos e o acesso a conteúdos em smart speakers? Quanto tempo vai demorar uma Alexia da vida ou o que seja a assumir que tu podes dizer em português de Portugal: toca rádio comercial,
uhum,
e não tens de dizer radio commercial? Ou chegas a casa e dizes: toca a Smooth. Quantas estações no mundo se chamam Smooth?
Tem o mesmo nome, claro.
Não é? E portanto é difícil.
É difícil.
Não, eu não estou a ver, mas de facto, como tu dizes bem, há países onde realmente se deu um regresso, ainda que em números muito, não é uma coisa esmagadora, mas há gente a voltar a ouvir rádio em casa. Eu acho que também para esse papel cumpre o facto de, e no caso da comercial nós nem promovemos isso, agora que me estou a lembrar, mas tu podes ouvir rádio na televisão.
Uhum.
Mas nós não só não promovemos, como eu não tenho números nenhuns.
Do que é que acontece?
Eu não faço ideia de
também
quantas
não
pessoas ouvem a rádio comercial nas televisões. Ouço amigos meus a dizer que têm esse expediente, que ouvem às vezes, eu próprio às vezes ouço, mas não tenho ideia nenhuma de quantas pessoas é que ouvem, se está lá ou não. Mas o em casa está um bocado coxo.
Eu tenho visto, por exemplo, estabelecimentos comerciais, em vez da televisão, da imagem, têm a televisão com a rádio,
com a rádio,
que eu não me lembraria. E portanto, efetivamente acontece. Infelizmente, não temos métricas e, portanto,
não sei.
Provavelmente será residual, indiscutivelmente.
E tu, quando, por falar nisto, do que é que a rádio tem, tu sentiste ou não, quando começou a haver internet e quando começou a haver imagem, resistência da parte dos protagonistas em aparecerem, deixarem-se filmar, em ter a imagem entrar pela rádio dentro?
Sabes que sim, eventualmente não. Ou seja, se por um lado sim, porque na gênese, quem vem hoje para a rádio já sabe do potencial de toda a parte imagética, digamos, não é? E até muitas vezes quer fazer são as duas coisas. No princípio não havia esse potencial da parte imagética e portanto as pessoas vinham para a rádio exatamente pelo facto de não aparecerem.
Exato.
Mas eu apercebi-me muito rapidamente que o poder da imagem e sobretudo do acelerador de notoriedade da imagem é muitas vezes irresistível. E então, se houve pessoas que efetivamente tiveram resistência porque eram, sei lá, um pouco shy e tinham a sua timidez que trouxe para a rádio e não para a televisão, apanhámos uma série de gente, ou eu apanhei uma série de gente que de facto não conseguiu resistir à sedução da notoriedade. E rapidamente, eu lembro-me que Por exemplo, eu fui do segundo ano do primeiro curso de comunicação social em Portugal. E era uma vergonha, porque eu fui o único que efetivamente ambicionava ir para a rádio.
O que é que as pessoas queriam?
Tudo, televisão. Queria tudo televisão, e quem não queria televisão queria marketing, que era também uma
grande cena.
E eu era um dos poucos, se não o único, que efetivamente, porque tinha ido para ali por causa da radiodifusão, ambicionava esse futuro, que felizmente, enfim...
Confirmou-se.
Mas era um bocadinho diferente ao longo deste meu processo. Tenho apanhado um bocadinho das duas coisas. Agora, muita gente até que usa a rádio como trampolim. Exato. Para depois ganhar notoriedade e chegar a outras realidades e a outras plataformas.
Mas tu admites, estou aqui a pensar, a ideia, imagina que as manhãs da M80 davam em direto no YouTube, na íntegra. Uhum. Ou seja, mesmo os momentos em que eles não estão no ar, achas isso interessante ou é uma coisa que te faz impressão?
Eu acho que faz bastante impressão, sobretudo numa época que é aquela que nós estamos a viver. Eu li ontem, foi um processo há muito pouco tempo que me preocupou efetivamente e que tem que ver com uma coisa que é muito discutida, não é a minha área, muito até mais a tua área, que é esta questão dos... Olha, dos podcasts, inclusivamente, e do consumo das redes sociais, e o attention span das pessoas hoje em dia
é muito limitado.
A quantidade de tempo que as pessoas nos dão para serem seduzidos é mínima. Daí, no limite, a minha dúvida, quando tu me desafiaste para esta louca aventura, eu disse dois velhotes durante uma hora a falar sobre coisas.
Continuo a pensar que é bom, porque nos dá liberdade de estar completamente à vontade, porque ninguém está a ouvir isto.
Portanto, mas pelos números que me dizem, temos uns segundos para cativar e tal, e depois é preciso mudar de conversação de tanto em tanto tempo e não voltar a repicar os assuntos. Há uma série de regras que eu compreendo que, no sentido da maximização da performance, fazem todo sentido. Eu acho que é um desafio extremamente difícil hoje em dia, e provavelmente é o que vai definir no futuro os podcasters que sobrevivem e aqueles que não sobrevivem. A verdade é que a atividade radiofónica pura filmada deve ser profundamente chata, nomeadamente nos 3 minutos, ou que seja hoje 2 minutos e meio das músicas. Há pouco a acontecer. E,
portanto... isso é muito engraçado, estás a dizer isso, porque nós, às vezes, há ouvintes que dizem: ah, posso ir aí ver uma emissão.
Exato.
E nós temos sempre uma resistência grande, porque nós sabemos, primeiro, que a presença de uma pessoa estranha num estúdio obriga-te a duas coisas. Tu
fazes cerimónia.
Fazes cerimónia.
Claro.
E sentes-te obrigado a ser performer um bocado.
Exato.
E isso tira espontaneidade, portanto, nós, não é uma coisa que nós adoremos, mas de vez em quando abrimos a porta e vem um ouvinte ver o programa.
Deixa-me só dizer, Pedro,
e nós
que
vamos 10
isso...
minutos a dizer assim: já percebeu que isto é uma grande seca?
Ora bem.
Porque isto não é um espetáculo.
É que é montado, não é? Para o público exterior, quem está para além do microfone.
Exato.
Não é montado para quem está fisicamente presente. Não é?
Agora meti os Coldplay a tocar. Claro. Pronto. O que é que acontece aqui? Ou nós conversamos um bocadinho entre uns com os outros, ou não conversamos, ou estamos a ver o telefone, ou estamos a ver o que é que vem a seguir, ou estamos a... E para quem está a ver, fica até um ambiente, aquilo que eu chamo o ambiente de elevador.
Claro.
Que é, ficas ali meio sem jeito.
Quem é que diz o quê? Quem é que chega à frente?
E tal. Claro. Porque isso é uma boa maneira de colocar a questão, como tu colocaste, que é, isto é para quem está para lá do microfone, do espaço físico do estúdio.
O espetáculo montado, como tu dizias, é para eles. E tem essas características e esse ritmo, digamos. Não para quem está... Se fosse para a pessoa que está cá dentro, provavelmente idealizavas um programa diferente que tinha que levar isso em consideração, naturalmente.
Nunca me esqueço de uma ouvinte que veio cá uma vez com a filha. E a dada altura da manhã, não sei a que horas, mas a dada altura teve um desabafo que nós desatámos a rir, porque ela disse: ah, afinal vocês também têm sono. E isso para mim foi: oh, minha senhora, com certeza, isto são, sei lá, são 7:30 da manhã para nós também. Não é só, nós não vivemos noutro fuso horário. E essa ideia, mas eu acho que essa ideia é boa, porque também te relaciona com os ouvintes. Ou seja, sim, toda a gente tem sono, quem está a fazer o programa e quem está do lado de lá. Não, nós temos é uma técnica de comunicação que muito desenvolvida ao longo de muitos anos, e estamos ali a fazer o nosso trabalho, portanto, isto é a nossa profissão. Mas claro que temos sono, e já disse isso, e acho que isso também é parte da magia da rádio, que é nós, e falo neste caso, isto é a bolha dentro da bolha, que é a bolha das manhãs. um programa da manhã, como o programa da manhã da Comercial, que tem uma capilaridade tão grande, já chega a tanta gente, criou laços de proximidade com os ouvintes, de muitas vezes ouvintes que começaram a estudar na faculdade, ouviam-nos e depois cresceram, têm o primeiro emprego, depois casaram, depois divorciaram-se, depois tiveram filhos, ou whatever, e nós estivemos sempre lá, a constância.
A constância.
Nós estivemos sempre lá. E eu digo muitas vezes, está bem, mas durante esses estivemos sempre lá, e são 15 anos de manhãs da Comercial, na nossa vida, de nós os quatro, houve separações, doenças, claro, mortes,
vida, no fundo,
vida que aconteceu. E nós tivemos que estar ali, e é a nossa profissão. Não foi sempre luz e cor e estamos muito bem dispostos. Não, há vida a acontecer. Claro. Uma coisa boa que as manhãs têm, e acho que isso não é estas manhãs da Comercial, são todos os programas da manhã, e se não tiverem, algo mal está a acontecer ou está para acontecer. Que é quando um dos elementos chega e está com um problema qualquer pessoal, ou simplesmente está num dia mau, e diz aos outros, pá, eu hoje não estou muito bem. O que acontece ali é uma coisa muito bonita, que é os outros agarram, porque há um princípio base, que para mim é um princípio sagrado para quem faz rádio, que é, Mestre Miguel Cruz também mencionou isso, que é, tu nunca deixas cair ninguém.
Uhum.
Solidariedade é muito importante, é mesmo decisiva. Tu nunca, se alguém disser uma coisa ao lado, se alguém cometer um erro, tu não vais mandar para baixo, tu puxas para cima.
Com certeza.
E esperas que os outros façam o mesmo contigo. Isso é uma lógica, não é só de programa da manhã, é de rádio, que também empresta muita humanidade à maneira como é feita esta coisa de falar com as pessoas num estúdio, que é uma coisa muito, muito particular e muito, muito única da rádio. E essa solidariedade para mim é muito importante. Tu não deixas cair ninguém.
É absolutamente fundamental. E felizmente nós temos isso aqui na Bauer, em todo o lado tenho visto isso. E a certa altura, como tu dizes, é uma coisa que fica interiorizada, surge naturalmente.
Naturalmente, não é trabalhada, é uma coisa que aparece naturalmente. Houve alguma vez que te tivesses zangado com a rádio?
Não. É interessante a pergunta. Não. Mesmo isso, olha, se tu quiseres, é um bocadinho como, estou agora a pensar sobre isso, mas como as relações pessoais, uhum, ou as relações até matrimoniais, as pessoas que vivem em conjunto.
Sim.
A vida a dois não é uma maravilha, não o, é o tempo todo, não, claro, pode ser. E portanto, de vez em quando há os seus arrufos, que na verdade têm que ser naturais, e depois, ao serem ultrapassados, no cómputo geral aquilo justifica-se e segue. É um bocadinho o que me tem acontecido com a rádio. Nunca tive uma situação, mal comparado, de divórcio em que de facto eu tenha pensado, isto já não é o que era, chega, quero fazer outra coisa, nunca mais quero ver isto pela frente, o que quer que seja. Nunca me aconteceu.
Consegues situar no tempo especificamente?
Não, não aconteceu. É claro que pode ter acontecido. Há uma ou outra situação menos positiva, sobretudo quando chegarmos ao capítulo dos momentos mais baixos, podemos falar sobre isso. Mas eu ia dizer que parte desses arrufos com a rádio muitas vezes não surgiram comigo, surgiram com pessoas que trabalhavam comigo.
Okay.
Ou seja, com aquela enorme dificuldade que nós temos, que é criamos uma expectativa perante uma realidade que não vai ser protagonizada por nós, e de repente a realidade fica aquém da nossa expectativa porque, por uma razão ou outra, o protagonista não conseguiu estar, esteve à altura do que esteve, não esteve, foi à altura da expectativa que nós tínhamos criado. E de vez em quando há um desajuste muito grande, e provavelmente tenho que assumir a minha culpa, se calhar o briefing não foi bem dado, se calhar a comunicação não chegou ao destino como deveria ter sido, etc, etc, etc. Mas a verdade é que o resultado final é uma decepção sobre essa matéria. E portanto tem sido mais a decepção da execução das coisas do que propriamente a decepção que a rádio me trouxe no geral.
Mas qual foi, podemos ir para aí, qual foi o momento mais baixo?
Para já?
Para depois irmos aos bons.
Ah, eu queria contar uma história, mas...
Ah, mas conta a
não,
história.
Era uma história que tinha a ver com uma coisa que nós falámos há bocadinho e que muitas vezes não é vista pelas pessoas, porque estão sempre na perspectiva de quem ouve a rádio. E isto prende-se com a questão que tu dizias do espetáculo para dentro ou do espetáculo para fora. E eu lembro-me que era bastante mais jovem. Olha, foi aqui, olha ao lado, não neste estúdio, mas num estúdio que havia aqui ao lado. E que, onde se gravavam emissões na rádio comercial. Eu na altura estava no fim da minha carreira de locutor, carreira entre aspas, e já só gravavam os programas às tantas da manhã. E era um programa de 2 horas, e portanto era preciso gravar em 2 bobines, cada bobine levava uma hora. E era um programa que, enfim, mais música, menos palavra, tinha para aí 3 intervenções que eu fazia, e o resto era a música a fluir.
Música, sim.
E aquilo era difícil porque tinha que se gravar em direto, não se podia. Separávamos a bobina depois para picar aquilo, era um problema para ficar em condições. Portanto, o objetivo era fazer em direto. E então eu gravava aquilo tudo e depois no final, enfim, descargo de consciência e ouvir o que é que eu tinha feito, como é que tinha saído. E então ouvia a intervenção, lá chegava ao sítio, ouvia e tal. E depois passava, andava com aquilo muito para a frente até à segunda intervenção. E ouvia a segunda intervenção e aquilo estava mais ou menos. Quando não estava era um problema, tinha que regravar tudo e picar a partir dali, era um problema. Muitas vezes estava, eu achava mais ou menos e tal, lá passava para a frente e depois ia para casa traumatizado.
Porque traumatizado?
Pensava, sim. Ah, eu fartei-me de falar, este programa está insuportável, ninguém vai ouvir isto e tal. Porque eu estava precisamente a ouvir o espetáculo para dentro.
Exato.
Eu não estava a ouvir o espetáculo para fora. No in-between, nas minhas falas, havia 17, 20 minutos de música, que supostamente era uma música extraordinária, não é? E, portanto, quando eu ouvia o programa na escuta, às tantas da manhã, porque tinha que se ouvir em direto, não havia on-demand naquela altura, isto afinal não está tão mal quanto isso. E isso clarificou para mim muito essa coisa que há bocadinho estávamos a falar, que era... Por um lado, temos o espetáculo para dentro, que era eu a gravar e eu a ouvir a música rapidamente, criou uma percepção. Outra coisa era...
É o que as pessoas estão a ouvir.
E para a qual... Essa é a razão pela qual aquilo era montado daquela maneira. E por isso eu ainda hoje digo a muita gente na minha equipa, a experiência da escuta tem que ser a escuta em direto. Não pode ser a escuta das nossas intervenções rápidas. Porque esse não é o ritmo da percepção do ouvinte. E portanto nós vamos estar a julgar coisas que efetivamente não são verdade, na perspectiva do ouvinte. Mais uma vez, o problema é que ouvir-nos em direto dá uma trabalheira. O tempo que passa
é o tempo que passa. Mas isso é muito interessante porque, na verdade, a rádio, tu para avaliares uma performance de rádio, tu tens que deixar a rádio respirar. Aquilo tens que ouvir o programa inteiro. Se vais ouvir só as tuas intervenções, que são uns takes lá no meio em que tu falaste, isso não te dá a ideia do todo.
Não, claro.
Isola-te ali um frame, mas não te dá a ideia do todo. E isso é mesmo muito importante. E leva, aquilo que estavas a contar leva-me a uma outra reflexão que eu tenho muitas vezes com a equipa, nomeadamente quando vem alguém de uma estação que tem menos ouvintes do que a rádio comercial e se mostra especialmente assustada com a dimensão da estação. E entra num loop de ansiedade. Ah, mas isto é 1 milhão e tal de pessoas. Eu não estou habituado a isto. Eu ouvi isso imensas vezes. E o meu ponto é... As pessoas que fazem rádio têm que interiorizar que é exatamente a mesma coisa.
Claro.
Tu trabalhares para 10 ou para 10 milhões. É exatamente a mesma. A maneira como tu fazes a rádio não muda pela dimensão do auditório. E mais, quando se está a fazer rádio, não se deve pensar na dimensão do auditório, seja grande ou seja pequeno, porque isso condiciona. Tem é que se tentar chegar às pessoas, sejam quantas pessoas forem. A ideia de que tu vais ter uma abordagem ao microfone e ao ouvinte diferente se estiveres numa estação de bairro ou numa estação líder nacional é errada. A rádio faz-se da mesma maneira. E eu posso dizer que isso foi um mantra que serviu também de tábua de salvação quando, a dada altura da carreira, eu passei da rádio comercial para uma estação que não existia sequer.
Estava-me a lembrar disso, exatamente.
Não era ter poucos ouvintes, tinha zero. Partia do zero.
Uhum.
Se eu me tivesse afetado pela ideia de eu venho dali do porta-aviões e agora isto, as pessoas nem sabem que isto existe, mas isso, felizmente, nunca me toldou o que foi. Eu farei da mesma maneira.
E foi o que fizeste.
E foi o que fiz. Vou fazer da mesma maneira. Porque só se fizeres da mesma maneira é que, primeiro, vale a pena e, segundo, consegues dar o melhor de ti. Porque senão estás muito condicionado. E, está tanta gente a ver. Tá? Mesmo quando começámos a fazer espetáculos ao vivo, eu lembro-me da primeira vez, quando um administrador, que era o Luís Cabral, nos disse: vamos fazer no Mel Arena. Que nós ficámos: mas espera aí. Isso é, em vez de ser o tal ouvinte a ver a emissão aqui, São 15 mil.
Claro. É, faz
que pagaram.
Diferença. Ainda por cima.
A rádio é grátis. Eles pagaram.
Claro, claro.
E pensámos, isto vai ser um fiasco. Pá. Quando as pessoas perceberem que somos só nós e que não sabemos cantar e que tudo isto é um... Mas, na verdade, a magia da rádio leva a que depois, no In The Night, a magia se concretize de uma outra maneira, que é, à partida, eles desculpam-nos.
Claro.
Ou seja,
são da família, no fundo.
No
não
fundo,
é?
Aquele princípio, claro, de não deixar cair.
Ora,
são eles que não nos deixam,
claro,
cair.
Claro,
que
claro,
é,
claro, claro.
Eles não sabem cantar, não sabem dançar, coitados, estão ali, vamos ampará-los.
Sim, e são a minha companhia todos os dias, portanto eu perdoo.
São meus amigos.
Claro.
E essa capacidade que a rádio tem de gerar empatia e de gerar proximidade com as pessoas que tu não conheces leva depois a que muitas vezes. Na rua, as pessoas te dirijam a ti com uma confiança e como de quem já te conhece há muitos anos.
Claro.
Olá, estás bom? Epá, desculpa lá, estou a tratar por tu, mas é porque eu estiveste sempre lá. Tu acompanhas-me há não sei quantos anos. Eu acho que, apesar da televisão ser muito grande, eu acho que na televisão, tu quando vês uma pessoa conhecida na televisão, apesar de tudo, há uma certa distância. É uma vedeta, é uma estrela da televisão. Enquanto na rádio é uma pessoa como tu. É um amigo.
Claro.
Essa distância ou a falta dela, consoante seja televisão ou seja rádio, também estabelece uma diferença muito grande. O Ricardo Araújo Pereira dizia-me há pouco tempo, depois de voltar a fazer Michórdias, que ele tem o programa de televisão mais visto do país, mas o tipo de reação que tem com as Michórdias é completamente diferente.
Claro. Na emoção que provoca, não é?
E na particularidade das pessoas, muitas vezes, além de, epá, tem muita graça, ou vejo sempre, ou não sei o quê, dizerem uma coisa que noutro meio não dizem, que é obrigado.
Oh, sim. Uhum.
Quando agradecem, é porque tu estás a ter alguma importância, yeah, na vida da pessoa. Estás a...
É um grau de importância acima,
é?
Da média. Sim, claramente.
Senão, isso, não disse isso no não... princípio, mas devia ter
sim,
dito.
Sim, sim.
O que a rádio tem de especial...
Está bem visto isso.
É que quando chega às pessoas, elas agradecem.
Sim, sim,
não
sim.
Só apreciam... Sim. Como agradecem. Isso é uma marca distintiva. Tínhamos dito que isto é uma matéria. Isto é, estamos a caminhar em cima de gelo fino. O que é que é o. Vou pensar no meu também. O que é o momento mais baixo da relação com a rádio para ti?
Olha, eu elegi aqui.
Não digas que tens 10 ou.
Não. Muito pouco e muito selecionado. Dois momentos mais baixos. O primeiro é um momento muito pessoal. Eu já falei sobre ele num episódio passado, mas tenho que pedir um esforço às pessoas, poucas provavelmente, que nos estão a ouvir.
Há poucas que estão a ouvir, portanto.
Mas é para elas é preciso pedir um esforço, que é recuarem no tempo, neste caso no meu tempo, e ver a vida com 24 anos. Um dos momentos mais baixos foi quando eu tive que, ingloriamente, abandonar o projeto da RFM para cumprir o meu serviço militar obrigatório então. Para mim foi quase o fim do mundo, porque eu tinha estado com adiamentos sucessivos durante quase 5 anos do curso. Na altura o curso tinha 5 anos, e fiquei sempre à espera. Toda a gente me dizia no final: isto não te vão chamar porque tu já és um velho e portanto vais ficar, acho que a expressão era isento, que era como
exato,
se dizia,
isento,
não é?
Isento.
E portanto eu vou conseguir prosseguir a minha carreira, digamos, que estava a arrancar. E portanto para mim o tempo todo, a energia toda era consumida a mostrar o que é que eu supostamente sabia fazer. E é preciso ver que o mercado era completamente diferente, ou seja, as empresas, nomeadamente as de radiodifusão, não tinham a abertura à juventude, às novas formas de pensamento que existem hoje. Na altura era tudo muito, muito diferente. E, portanto, eu tinha acabado de me sentar na cadeira, de ganhar o meu pequenino lugar e, de repente, tinha, obrigatoriamente, e durante um ano e meio, que era
um
o que era,
e meio,
era muito tempo, para um jovem de 20 e poucos anos, um ano e meio é uma vida, eu tenho que abandonar isto tudo. E então foi muito duro, nomeadamente nas primeiras semanas. Eu lembro-me perfeitamente, nunca mais me sai da memória, que nós tínhamos formatura para o pequeno almoço às 7 da manhã em ponto, em fato de ginástica, fizesse chuva, fizesse sol.
Fizeste onde? Mafra?
Vivia em Mafra, exatamente, e aquilo era na lateral do convento, estava sempre muito vento, era uma zona de sombra onde o sol chegava muito pouco, porque o sol punha-se do lado contrário, e nós ali estávamos no meu pelotão, devíamos ser uns 120 à volta disso, à espera de entrar para o pequeno almoço em formatura, e eu tinha 15, 20 minutos, que era o tempo que nós aí estávamos. Eu não percebia muito bem porquê, tínhamos acabado de chegar na instituição militar, se nos mandarem estar 4 horas formado, é o que tem de ser. Eu ali não fazia sentido, para que é que eu estou aqui, e eu ocupava o meu tempo a pensar no que os meus colegas estavam a fazer nos estúdios. Estás a ver o género de autossofrimento, que foi um período muito baixo que eu efetivamente enfrentei naquela altura. Fiquei depois muito contente porque, como já disse também, fiz só a recruta e acabei por sair, por integrar o Correio da Minha Rádio logo posteriormente, que era um projeto absolutamente fantástico. E portanto rapidamente esse mood muito down voltou a mood muito up. A outra referência, muito rapidamente, foi quando saí da Rádio Comercial, ao fim de 10 anos de chefia, e muito bem, porque o lugar tinha que seguir para outro, mas de facto, quando me puseram a aguardar definição de funções, foi muito difícil. E eu aí já tinha outra idade.
Atenção, porque o lugar não foi para mim.
Não, não foi, não foi, não foi. Não passou diretamente.
Não foi.
Mas naquela altura, essas...
Ficaste quanto tempo aguardar funções?
9 meses a aguardar a definição de funções. E é isso. Já não tinha uma perspectiva temporal completamente diferente daquela que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos, mas 9 meses é muito tempo na vida de qualquer pessoa, e também aí, felizmente, a história acaba bem, porque acabaram por me entregar projetos absolutamente fascinantes e diferentes. Olha, a Best Rock, de que estavas a falar há bocadinho e tal, e portanto a história acabou bem, mas foi de facto um momento complicado. E os teus?
Nada contra a instituição militar, mas é uma coincidência extraordinária, porque em 1994, um ano depois de chegar à Rádio Comercial, eu era ainda jornalista, não fazia animação, eu era jornalista, e fui à Junta de Freguesia do Eiras ver, então, numas folhas, lembras-te daquelas folhas que saíram das impressoras com um picotado de lado?
Sim, era de um lado e do outro.
De um lado
sim,
e do outro.
Sim.
E estavam lá fixados no edital o nome das pessoas e a tropa. E quem ia à tropa e quem ficava, quem passava à reserva territorial.
Exatamente.
E eu fui com os amigos meus lá do bairro, pá, e toda a folha, não era salpicada, toda a folha dizia reserva territorial, menos
não
um
posso.
Nome que era Pedro Miguel Nunes Ribeiro, Escola Prática de Artilharia, 10 de Outubro. Pá, e eu fiquei para morrer, porquê? Por várias razões, porque... eu pensei, pronto, agora vais para a tropa, quando voltares não tens emprego.
Ora,
e pior ainda, porque havia conversas na altura, o que podia ter dado a vida. Estava tudo mais ou menos programado para eu ir para a TVI como jornalista, se não me engano, para a Avenida de Berna na altura.
No princípio da,
no princípio.
Da TVI.
E depois foi, quem fez essa transição da rádio para lá foi o Nelson Pereira e o Henrique Mateus.
Uhum.
E eu também ia nessa leva. E portanto, eu indo para a tropa, perdia essa oportunidade e perdia a rádio também.
Claro.
E foi de tal maneira que eu fiquei sem ouvir rádio durante boa parte da recruta.
Amoaste, portanto.
Eu não ouvia rádio.
Claro, para te proteger, não
foi? Doía-me tanto.
Claro.
Que era para não. E o pessoal que sabia que era da rádio, então a rádio. E eu nem queria falar sobre
sim,
o assunto.
Faz todo sentido.
Nem queria falar sobre o assunto. E portanto, essa altura foi muito dura e muito difícil, porque foi, agora que me lembro disso, a única vez nestes 30 e tal anos em que eu não tive rádio na minha vida. Depois, quando vim, depois da recruta, quando estava na chamada peluda, que é aquela, uhum, aquela
parte
final,
seguinte,
a parte final da tropa.
Que eu não tive e que tu tiveste.
Tive, e fui colocado no CPMAI, que era aqui ao pé do Palácio da Justiça, aqui em cima, em São Sebastião, ao pé da Marquês da Fronteira. E eu ainda voltei aqui, voltei logo ao ativo e vim para a equipa da noite da informação e apresentei noticiários fardado.
Uhum.
Entrava aqui numa casa que tem uma história muito particular com tropas que de repente entram por aqui dentro, e entrava aqui fardado para fazer isso. Isso foi uma parte muito difícil. Foi mesmo muito, muito complicado. E depois há um outro momento que eu já falei aqui, que é quando, legítimo, volto a dizer, legitimamente, quem decide tem toda a legitimidade para decidir. Mas pode doer mais ou doer menos. E quando nos tiraram das manhãs da comercial, uhum, e nos puseram na tal, até então inexistente, Best Rock, eu estive seguramente mais de um ano sem ouvir a rádio comercial, a não ser num primeiro dia, já contei isso, estava com a Maria e com o Nuno em Tavira a ouvir as primeiras horas daquela rádio comercial, os primeiros minutos, e em lágrimas a pensar, pá, foi uma dor que, imensa. Mas, como tu dizes bem, tu dizes, depois deram-me uns projetos tão bons como a Best Rock. E, na verdade, é estranho, porque às vezes acontecem estas coisas e na altura é o fim do mundo e depois, à frente, tu olhas e pensas, foi a melhor coisa.
É, tal e qual.
Que podia. Foi o impulso e o catalisador para crescer como nunca. Como uhum, pessoa, já nem é só como profissional, para crescer, para ser mais crescido.
Claro.
E para ganhar mais carapaça e mais capacidade de resistir às coisas. Mas, na altura, doeu horrores. Depois, o resto, sei lá, chegar à rádio comercial e estar, deixa-me fazer as contas, alguns 6 anos sem conseguir sequer chegar perto da liderança e estar a perder. Mas volto a dizer-te, perder durante muito tempo foi essencial,
claro, a resiliência,
para
claro,
depois sermos líderes há tanto
evidentemente
tempo.
Evidentemente, sedimentar a coisa.
Aprender a perder e a lidar com a perda. Muito embora tenha sido duríssimo na altura. Os momentos mais altos, Miguel?
Olha, são mais agradáveis para quem está a ouvir. Vamos e embora. Até para nós. Olha, também, enfim, elegi aqui alguns. Muito rapidamente, o primeiro foi em 1984, era mesmo um jovem, foi quando o projeto RFM pela primeira vez passou a rádio comercial. Eu tive noção, vou corrigir, tive alguma noção da importância que isso tinha.
Alguma? Na altura não?
Não.
Se eu quem hoje... era líder era a Rádio Renascença, destacado.
Exato. Mas passar a rádio comercial era uma coisa impensável. E portanto, quando o fizemos, ficámos muito contentes. Eu historicamente não.
Lembras do dia, da situação?
Não me lembro, porque tudo era vivido numa. Do género, já conseguimos isto, agora vamos fazer outra coisa. Estava tudo a acontecer, como se costuma dizer, não é? E portanto, só muito mais tarde é que eu me apercebi, até quando, enfim, me comecei a preocupar mais com a questão das audiências, e percebi a importância desse facto histórico que não deixa de ser um marco, de facto, muito positivo na minha carreira. Depois, em 1993, quando me desafiaram para o projeto da Rádio Nostalgia, também já falámos noutro episódio sobre isso, foi um projeto, um ponto alto da minha carreira, porque pensar numa rádio automatizada naqueles tempos foi um desafio gigantesco, e que nunca mais esquecerei. Aprendi muita coisa.
Não estava à espera que falasse disso.
É, foi muito marcante, e até porque era um bocadinho contra a corrente, não havia ninguém se chegava à frente para fazer isso, e portanto eu e mais um colegas, estávamos muito sozinhos nessa aventura, que ainda por cima depois acabou por correr bem, e portanto elejo como um marco.
Até que ponto é que é um marco também pela parte da inovação tecnológica?
Sim, sobretudo isso. Estávamos a lidar com coisas que os meus colegas...
Ficção
não...
científica.
Exato, os meus colegas não lidavam, e portanto nós sentíamos, e pronto, e mais uma vez a história podia ter acabado mal, e então enfim seria uma recordação menos positiva, mas tendo acabado bem, e no fundo tendo estado na primeira linha de muitos dos fundamentos ou dos procedimentos que hoje em dia ainda se utilizam nos processos de automação, foi muito interessante, que são hoje muito mais facilitados porque a tecnologia evoluiu muitíssimo. O último ponto foi em 2017, esse então não esquecerei, quando a M80 passou para a terceira estação nacional. Eu na altura tenho uma frase que acho que tu já me ouviste dizer muitas vezes, que é: os achievements são muito importantes, mas são apenas isso. Eu costumo utilizar uma expressão que é: esta já cá mora, o que acontecer a seguir...
Exato, essa já ninguém me tira.
Já ninguém me tira. E eu julgava que era uma situação...
Mas tu és sempre muito comedido nas ambições.
Sim, eu achava que era uma coisa que era difícil de sustentar. Era uma coisa nova, também inédita, inesperada, e portanto fiquei muito contente quando ainda hoje, já lá vão de facto muitos anos, nós continuamos.
Quando é a 80 chegar a 2 dígitos?
Aí será outra que eu poderei eleger aqui na lista.
Mas eu não tenho dúvida que isso vai acabar por acontecer.
Os teus momentos altos? Se houve.
Houve alguns.
Deve ter havido.
Há um... Está à cabeça de todos os outros, 12 de julho de
tens a data e tudo.
12 de julho de 2012, vou ao site da Marketest, em que vêm as audiências, e estava habituado a que aparecesse um RFM, 2 rádio comercial.
Uhum.
E nesse dia 12 de julho de 2012 apareceu um rádio comercial, dois RFM.
Extraordinário.
E eu
incrível.
Fiz Ctrl F5 várias vezes.
Para assegurar que aquilo não era.
Antes de me permitir.
Ter uma emoção, não é?
Qualquer emoção, que claro. É isto é um erro, não te ponhas já aos gritos, deixa ver. E fiz Ctrl F5 algumas vezes até ter concluído: bom, isto em princípio. Isto em princípio
mesmo
é mesmo assim. E foi. Há aquela frase, tu só tens uma oportunidade para uma primeira impressão.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Nós depois disso, nós fomos líderes quase ininterruptamente desde esse dia. E depois nós fomos líderes com 13 e qualquer coisa. Nós hoje já tivemos 22 e estamos sempre acima dos 20. Portanto, é uma distância gigante. Mas eu lembro-me perfeitamente, primeiro... Nós nunca falávamos de audiências no ar. E eu pensei, isto pá, vamos para o estúdio, vamos partilhar com as pessoas. E isso está filmado. Nós fomos para o estúdio todos e demos a notícia. Eu vim até ao estúdio por este lendário corredor. Temos vista para esse corredor neste estúdio. Eu acho que eu não vim a andar, eu vim a levitar.
Uhum.
E estava o João Vaz a fazer emissão. E ele passou uma bola e eu disse: hoje fez história da radiodifusão em Portugal. Pela primeira vez na história da radiodifusão em Portugal, a Rádio Comercial é a rádio líder de audiências em Portugal. E a malta começou a bater palmas e eu comovi-me muito com isso. E depois posso partilhar isso. Uma pessoa que já não trabalha aqui, que é a Helena Galamba,
uhum.
que era a secretária da administração, chamou-me lá acima. E eu não me vou esquecer disso. Cheguei lá acima e a Helena Galamba, que tinha vindo do Grupo Renascença, deu-me um abraço enorme e estava a chorar.
Bonito.
Vê se eu digo isto sem me desmanchar. E entrei no gabinete do então administrador, do Luís Cabral. E demos, sabes que para mim, nos gestos de afeto humanos que existem, pá, não há nada que bata um abraço.
Uhum.
Um abraço é. Um abraço tem uma carga que um beijo não tem, que um aceno não tem, que whatever. Um abraço é uma coisa muito, muito particular. E esse abraço...
Não esqueces.
Não esqueço. Claro. Não esqueço esse abraço, porque estávamos os dois em lágrimas e estávamos os dois a repetir só conseguimos, conseguimos, conseguimos.
Claro.
E, portanto, quando eu penso nisso, isso foi uma... Porque nesse dia foi inevitável fazer o filme todo do que estava para trás. E pensar na Best Rock e no Rádio Clube e nos anos todos, como disse há bocadinho, em que estivemos a perder, isto nunca mais dá. E depois nesse dia foi, olha, como tu dizias há bocadinho, esta já ninguém me tira.
Ai.
Nós até podemos perder a audiência logo a seguir.
Epá,
mas houve um dia na vida em que isto aconteceu.
Claro.
E depois aconteceu uma coisa, sabes quando te acontecem coisas... E tu te lembras do sítio onde estavas.
Uhum.
Não sei se tens isso.
Numa ou noutra situação.
Há situações da vida em que tu sabes perfeitamente onde é que estavas quando aquilo aconteceu. E eu ia de carro a... Nós fizemos, essa noite fizemos um jantar na Justa Nobre, no Campo Pequeno. Pá, que foi absolutamente épico. Toda a gente estava felicíssima e foi incrível. É o dia inicial. As pessoas que viveram isso sabem, todas elas, que viveram uma coisa única.
Única.
E a todas elas já ninguém lhes tira isso. E a pessoa que está a gravar este podcast também está nesse âmbito, portanto podes... Tu é que estás a chorar, não sou eu que estou a chorar. Lembra, porque isto é uma coisa que nos marcou a todos. Eu lembro-me que quem estava na entrada, a segurança que cá estava, era a Dona Fátima, que tu conheceste
uhum.
também.
Uhum.
E que se agarrou a mim como uma avó se abraça a um neto, a dizer parabéns, parabéns, conseguimos.
Conseguimos.
E isso é uma coisa que não vou esquecer. E quando estava a subir a subida de Monsanto na autoestrada, tocou o telefone e era o primeiro diretor da Rádio Comercial, João David Nunes, para me dar os parabéns e para agradecer. E eu nunca mais me esqueci disso, porque pensei, isto é uma vitória das pessoas que fazem a Rádio Comercial, mas é uma vitória, como eu costumo dizer, das pessoas que gostam da Rádio Comercial.
Claro.
trabalham ou não na rádio comercial, ou tenham trabalhado ou não, as pessoas que gostam da rádio comercial, as vitórias da rádio comercial e as derrotas também, que as ouve, são de todos, de quem faz e de quem ouve e de quem cá esteve, de quem já cá não está e das pessoas que já cá não estão fisicamente.
Uhum.
E isso foi uma alegria imensa quando diz momento alto. Epá, há muitos momentos altos, mas esse...
Naturalmente tinha que ser esse, claro.
Epá, esse é uma coisa que... E eu fico, obviamente, muito contente e muito feliz por mim e pelas equipas de cada vez que vêm as audiências e estamos em primeiro. Mas como dessa vez...
Nunca mais, não é? Claro.
Não há uma... Só há uma primeira vez.
Só há
uma primeira vez em que isso vai acontecer. E a sorte de ter sido connosco é uma coisa que eu guardo para sempre. Portanto, quando me pedem um momento alto... Houve muitos, com certeza. Sei lá... Entrevistar os YouTube, pá, para mim foi tipo, como assim?
Como?
O quê? Aquela banda que eu levava os discos debaixo do braço para o liceu, agora vou falar com o que eu tenho para lhes dizer. E sobretudo é naquelas slots de são 40 entrevistas num dia e eu fui o último.
10 minutos.
Ao fim da tarde. Eles estão cansados. O que é que eu vou perguntar que ninguém tenha perguntado? E de repente aquilo corre tão bem que Bono, é pá, Bono, diz-me: bebes uma cerveja connosco? Pensei, pera. Como assim? O miúdo do liceu Sebastião e Silva está agora a dizer: como assim? Estás a fazer um brinde com umas Budweiser com esta malta. Mas o momento da liderança é o momento mais,
naturalmente,
mais
mágico, claro.
mais E depois há outros que são mais pequenos. Mas eu vou contar um mau. Foi uma vergonha tão grande que eu passei. Já tinha uma carreira, já estava nisto há que tempos. E eu até hoje, quando encontro a malta de uma banda que são os 4:30, eu corro de vergonha. Pá, foi uma coisa que aconteceu. Eles vinham mostrar uma música nova e estavam a tocar no auditório. Portanto, não estavam aqui à nossa frente, estavam no auditório, que as pessoas não sabem. Nós temos um estúdio e temos um auditório logo.
Longe. Pá.
E eles estavam
a
atuar.
Não
lá.
A ver.
Eu não estou a vê-los.
Claro.
E eu nunca ouvi aquela música, porque nós estamos a estrear a música.
Sim.
Pá, e a música tem um falso final. Pá, e eles fazem o falso final e eu, radialista.
Não deixas a branca.
E
claro.
Quando eu digo 4:30, eles fazem o final. Que entra por cima da minha voz. E, portanto, eu destruo-lhes a música no dia da estreia. Epá, eles quando chegaram ao estúdio, eu se tivesse um buraco para me meter, eu só lhes disse: desculpem, é que eu nunca tinha ouvido isto. Pá, vocês podiam ter afinal avisado que isto tinha um
falso final.
E de cada vez que eles são uns gozões ainda por cima, cada vez que cá vêm, eles dizem: olha, vamos estrear aqui uma música nova. Pá, a gente faz de sinal no fim. Pá. Portanto, eles agora atuam aqui, que é para não. Isso foi tão embaraçoso. Bom, estamos a esticar-nos no tempo, vamos oferecer músicas um ao outro, como fazemos sempre. Vou começar eu porque sabes que eu sou grande fã deste artista. É uma das coisas que eu tenho atravessadas, é sendo tão fã, eu nunca vi este artista ao vivo.
E podias ter visto?
Podia ter visto.
Então é imperdoável.
A minha mulher até me comprou uma vez bilhetes para um concerto em Itália e nós, por uma razão ou outra, acabámos por não ir. E eu não sei se ainda vou a tempo. Estou a falar de Bruce Springsteen. Que eu adoro. E adoro, sobretudo, um disco que eu, na minha opinião, é, mas de longe, o melhor disco do Springsteen deste século. Que é um disco chamado Letter to You. Existe até um documentário na Apple TV com o making of do disco e com depoimentos dele e da E Street Band e tal, e aquilo é extraordinário. E é extraordinário um texto que eu pedi ao... Nem foi ao ChatGPT, foi ao Gemini
da Google,
que me traduzisse, que é a narração feita pelo Springsteen no final desse documentário, que depois dá a entrada para a música que vamos ouvir e que eu trouxe hoje. Mas há algumas coisas que ele diz aqui que eu acho que vais rever-te nisto, e nós os dois, que nos conhecemos há tantos anos e já passámos por tanta coisa em estúdios, em gabinetes, em corredores desta rádio e destas rádios, que é quando ele diz: a idade traz perspectiva. E isso é bem visto.
Muito
a idade
visto.
Traz-te perspectiva e uma clareza apurada.
Totalmente de acordo.
Que é a mesma clareza que tu tens à meia-noite nos carris de comboio, ao olhar para as luzes do comboio que se aproxima. Tu não tens dúvida que está ali o comboio. Essa clareza vem de facto com... E depois outra coisa, que é quando ele diz: ocorre-nos de repente que nos resta pouco tempo.
Está a falar de mim, ele.
Está a falar de nós, não é? E então ele diz: então, a forma como te conduzes e fazes o teu trabalho é importante. A forma como tratas os teus amigos, a tua família, o teu amor. Nos dias bons, diz Springsteen, uma bênção recai sobre ti, envolve-te nos seus braços e sentes-te livre e profundamente parte deste mundo e nele. E essa é a recompensa. A recompensa é estares aqui. É isso que te levanta na manhã seguinte. Uma nova oportunidade para receber outra vez essa bênção. E depois ele continua, ele vai mais longe e diz que enquanto untas a tua torrada e te vestes ou voltas do trabalho para casa, tropeças nesses momentos em que podes quase sentir a mão de Deus a repousar suavemente no teu ombro e percebes a sorte que tens. Sorte de estar vivo, sorte de respirar neste mundo de beleza, horror e esperança, porque é isto que existe, uma oportunidade, um mundo onde é uma sorte danada amar e é uma sorte ainda maior ser amado. Então vai, até que isso te preencha, até que o suor, o sangue e as lágrimas façam sentido. Vai, até que a luz das estrelas distantes se desvaneça e caia aos teus pés. Vai, e que Deus te abençoe. E depois, como se isto não bastasse, entra esta música, que se chama One Minute You're Gone.
Big black train coming down the track, blow your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone.
E às vezes é bom refletir sobre isto, que é, num minuto, nós estamos aqui a conversar sobre a rádio e sobre quase 40 anos de amizade. E é bom que cada pessoa que tem o privilégio de fazer o que gosta durante tantos anos perceba que tudo é passageiro, até as nossas pequeninas glórias de que falámos aqui.
Assino por baixo, completamente.
A boa notícia é que também os momentos mais escuros, isso também vai passar. E portanto, um minuto estás aqui e no outro minuto não vais estar. Portanto, a cada minuto que fazes parte desta magia, que estás dentro desta bolha, desfruta.
Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm and arm. One minute you're here, next minute you're gone.
Se depois disto não vais espreitar o disco, não sei o que anda aqui a fazer.
Vou fazer. Inclusivamente estava a pensar que, enfim, o Springsteen é conhecido como um rocker e as pessoas esquecem a voz extraordinária que este homem tem.
Sim. E as canções mais íntimas. Há um disco que é o Nebraska, que é todo ele neste
tom,
que é extraordinário.
Sim. E as pessoas esquecem um bocadinho isso. Ele é
só
também
no Born in USA, mas está aqui um pensador.
Olha, sim, completamente por baixo. Olha, andei a pensar e resolvi correr um bocadinho os estilos que são importantes. Já aqui falei sobre vários, a música instrumental, etc. E lembrei-me hoje de uma coisa muito importante. Põe aí o What's Going On.
Ah! Pá, vou-te dizer. Teve quase.
Teve?
Ah, vou-te dizer. Esteve
põe
quase.
Aí Marvin Gaye. E porquê? Porque o som da Motown é uma grande influência para mim. E esta música tem uma história extraordinária que acho que muita gente não conhece e que eu também só conheci mais tarde, não é?
É.
What's going on, babe?
Obrigado por isso. Olha para isto. Olha para isto.
Em 1970, uma pessoa que ninguém conhece, chamada Obie Benson, que era um dos membros dos Four Tops, uma grande banda da Motown também, escreveu com um amigo uma música a que resolveram chamar What's Going On. Eles escreveram isto muito inspirados na atuação da polícia que eles, uma vez quando estavam a voltar para casa, viram e que estava a tratar mal uma série de manifestantes contra a guerra do Vietnã. Eles ficaram muito preocupados e escreveram esta música. Eles acharam que a coisa tinha o seu quê, não é? E tentaram que a banda gravasse esse tema. A banda recusou completamente.
E a pergunta é se há isto pelos Four Tops?
Não há, porque os Four Tops tinham como lema falar maioritariamente sobre canções de amor e isto era uma coisa de intervenção já quase política e portanto eles disseram, não, isto não tem nada a ver com
nós. Então,
ele continuava a achar que tinha uma música muito gira e os Four Tops foram a Londres dar um concerto e no camarim eles encontraram a Joan Baez e ele disse, nada mais, a Joan Baez vai durar divulgar esta música, porque tem uma componente de intervenção política, e ela vai gravar isto. A Joan Baez não achou piada nenhuma e recusou a gravação deste What's Going On.
Espera, Joan Baez recusou What's Going On?
Recusou. Não percebeu o alcance da coisa.
Isso só é comparável ao tipo que era baterista dos Beatles. É.
Recusou o alcance da coisa e eles voltaram para a América, evidentemente. E nos estúdios da Motown, ele desesperado encontrou o Marvin Gaye. E disse-lhe, epá, eu tenho uma música composta com um amigo há muito tempo que ninguém quer, tens que ouvir isto. Epá, porque eu acho que isto tem qualquer coisa. E o Marvin Gaye ouviu e disse, ok, interessante, mas...
Ah, não vibrou. Não.
No início disse sim, mas o outro insistente, epá, vê lá, safa-me isto, senão isto vai-se perder, vê lá. Ele levou a música, fez um novo arranjo, alterou ali uma outra coisa e apresentou ao Berry Gordy, que era quem mandava na editora. É preciso ver que o Marvin Gaye, que mais tarde teve independência editorial, naquela altura
não
ainda
era
não tinha.
Tudo, claro.
Ainda não era.
Claro.
E o Berry Gordy ficou arrepiadíssimo e acho que terá dito, it's the worst thing I've ever heard. O Marvin Gaye não pode cantar estes temas de intervenção política e, portanto, tu não vais gravar isso. O Marvin Gaye estava em alta e disse, não, eu quero gravar. Gravou e é o que sabemos.
E
hoje é
história.
What's Going On. Curiosamente, em 2021, a revista Rolling Stone elegeu isto como o número 1 das 500 melhores canções de todos os tempos. E, portanto, não só é de facto uma grande canção para mim, como é um dos grandes representantes do som da Motown e, portanto, não podia deixar de trazer.
Que maravilha! E todas as camadas que isto tem.
Muito trabalho em cima disto.
Isto só parece simples, mas isto é tudo menos simples. Que maravilha! A Bolha da Rádio é o primeiro podcast conjunto da M80 e da Rádio Comercial com Miguel Cruz e Pedro Ribeiro sobre esta magia que nos juntou num estúdio de um 7º andar da Torre 3 das Amoreiras há mais de 30 anos e agora nos volta a juntar no estúdio 5 da Sampaio Pina. Este podcast é também uma missão de sacrifício com a produção de Margarida Gonçalves, hoje com o patrocínio involuntário da Renova, que teve que trazer uns guardanapos de papel a dada altura.
Coitada, sofreu.
Até para a semana.
Até para a semana, adeus.